Na última quinta-feira, então, nós tivemos a audiência pública na Câmara dos Vereadores, né, onde nós contamos com a presença dos moradores, uma grande presença, né, também um representante do DENIT, né, na Regional de Passo Fundo, o senhor Adalberto Jurac, bem como uns membros do Executivo também. O próprio senhor Adalberto comentou, né, como você bem disse, que essa iniciativa de fiscalização das faixas de domínio partiu referente a uma denúncia. Mas ele também mencionou que quando são feitas obras, né, em alguns trechos de rodovias federais, eles também fazem essa manutenção das faixas de domínio. Então era uma coisa que naturalmente ia acontecer.
Mais dia, menos dia ia acontecer.
Isso. Ele também trouxe para nós essa situação que nós também não sabíamos, né? Porque a questão da faixa de domínio é uma área pública da União. Né? Então cada ente público faz a fiscalização do seu próprio patrimônio, né?
Para que o ouvinte possa entender perfeitamente a questão da faixa de domínio, tem a pista, né?
Isso.
Tem o acostamento. E além disso, são 35 metros de cada lado da pista
Isso mesmo, né?
que são considerados faixa de domínio.
Isso, a faixa de domínio já é uma questão prevista lá em 1979, na legislação federal, que cuida sobre parcelamento de solo. São faixas que são para garantir a segurança de quem transita na rodovia, né? Bem como obras futuras de ampliações, né? E outras questões que são necessárias para a manutenção da rodovia. Então, nesse perímetro aqui em Lagoa Vermelha, é contado 70 metros, são 35 para cada lado, como o senhor comentou. Só que são contados do eixo da BR, né? Daquela faixa amarela, da faixa amarela ali que
Sim.
divide o meio. Então ali seria o marco zero e você conta
35
35 para cada
metros.
lado. Também uma questão muito importante é a faixa não edificável. A faixa não edificável ela começa depois que termina a faixa de domínio. Então a faixa de domínio é uma situação, propriedade pública da União, e a faixa não edificante ou não edificável, né? Ela é da propriedade particular, da pessoa que é proprietária do lote ou enfim que detém aquela situação ali, tá? Então, uma vez era 35 mais 15. Sobre esses 15 era propriedade particular, mas você tinha uma restrição ou limitação de construção nesse período de 15 metros. E nós ouvimos bastante ali algumas pessoas que trouxeram à discussão a questão que tinha uma lei federal que baixou para 5 metros. Enfim, a legislação federal que baixou para 5 metros, que o município recepcionou e já legislou nesse sentido para 5 metros, é a redução da faixa não edificável, de 15 para 5. Então é bom também o pessoal às vezes faz essa confusão, faixa não edificável, faixa de domínio. Mas faixa de domínio é propriedade exclusiva da União e faixa não edificável é uma propriedade particular que tem uma restrição, uma limitação na questão de construção.
Aí é que houve uma certa confusão.
Isso. Mas a questão do DENIT, né? Então eles emitiram, se não me engano, foram 10
Dez
notificações.
notificações.
10 notificações para essas
Mas há uma
famílias.
projeção, segundo o engenheiro Adalberto Jurac, de que deve chegar aí a umas 35 famílias que estariam em situação irregular.
Isso, é uma característica de rodovias que passam pelo perímetro urbano, né, das cidades. Então tem essas questões de ocupações, né? Aqui no nosso município, pelo que nós podemos levantar nesses locais que já foram apontados, não é a grande maioria dos lotes que estão totalmente ocupando a faixa de domínio. A maioria dos casos
São alguns imóveis.
são isso, e são ocupações parciais. O que é na prática? É uma parte do terreno que está sobre a
Sim.
faixa de domínio. Então, algumas pessoas levantaram a questão do imóvel, a cobrança de IPTU, cadastro dos imóveis. Tem imóveis que nem estão cadastrados lá também, né? É porque não é a totalidade do imóvel que está sobre a faixa de domínio, sim um percentual dele, uma parte dele.
Sim.
E a outra parte não, a outra parte estaria de forma regular. Então nós também estamos fazendo uma triagem de cada caso, porque também tem algumas situações que são solucionáveis, digamos assim.
No caso, estiveram lá no local verificando in loco.
Isso, porque, né, em relação ao bairro Nossa Senhora Consoladora e o
É Nossa
bairro
Senhora Consoladora?
isso, e o bairro Manuel Vieira da Fonseca, nós estamos com um projeto de regularização fundiária e nós trabalhamos com um núcleo. E cada núcleo, ele tem uma borda, né? A gente delimita um perímetro e os limites dos perímetros são as nossas bordas, onde são os confrontantes. E nós vamos até alcançar a faixa de domínio, por esse mesmo sentido. Que algum dos poucos locais que a gente não consegue aplicar a legislação de regularização fundiária são áreas indispensáveis à segurança nacional, que são áreas de fronteira, áreas protegidas pela Marinha, bem como faixas de domínio, tanto de rodovia como de linha férrea também. Então a gente não consegue aplicar regularização fundiária nesses locais. Então nós fizemos um levantamento topográfico do total dos bairros para a gente também ter essa noção de qual que é a situação fática lá, a relação de lotes também.
A prefeitura vai continuar cobrando o IPTU? Uma pergunta que chega através do telefone, porque é cobrado o IPTU?
A questão que nem eu lhe falei, né, Ademar? A questão do IPTU é em relação ao cadastro do imóvel. Como eu disse, então tem imóveis que, agora com o levantamento atualizado que a gente viu, ele fica 70% ou 80% do imóvel fora da faixa de domínio. Então seria de propriedade particular. Então talvez pode ser que tenha que se adequar a alguns cadastros em relação a isso. Mas eu, para o ouvinte que está nos escutando, está com dúvida, ele tem que procurar a Secretaria da Fazenda no setor tributário ali e fazer um pedido de revisão, né?
Revisão.
A gente chama de revisão de IPTU. Porque às vezes não é todo o imóvel que está dentro, vai ser cobrado só em relação ao que está, e tem alguns imóveis que estão dentro, mas esses que estão dentro da faixa de domínio, como o DENIT apontou, nem o município tem cadastrado, é uma ocupação irregular de fato.
Inclusive na entrevista após a audiência que realizamos com o vereador Ariovaldo da Silva, que foi quem propôs a realização dessa audiência pública, ele falou que deverá entrar na justiça no sentido de que seja cancelada a cobrança do IPTU e que aquilo que foi cobrado até então seja ressarcido. É possível isso aí?
Enfim, né, Ademar, essa questão é sempre discutível, né?
Exato.
O IPTU é um imposto de lançamento, ele é sobre a ocupação do solo em perímetro urbano, né? Então, isso eu acredito que tem que ser judicializado para que se haja uma decisão final. Mas, repito, né, quem tem dúvida, procure a Secretaria da Fazenda, que lá eles vão dar as devidas informações, porque o meu lote e o seu lote não são as mesmas situações. Então cada um tem que procurar de maneira individual saber em que situação está o seu imóvel. Como eu disse, nós temos que lotes ali que pegam 10% do lote que está inserido na faixa de domínio, uma apenas correção da cerca ou da grade ali do imóvel, você está fora do problema. Então a gente também não pode generalizar toda essa situação.
Uma segunda questão que brotou nessa audiência de quinta-feira é, Almer, falhou na fiscalização o município de Lagoa Vermelha, que permitiu a instalação dessas famílias nesses locais, não fiscalizou, e ainda montou infraestrutura como pavimentação e instalação de luz nesses bairros, e está cobrando o IPTU. Falhou na fiscalização o DENIT, e o próprio Adalberto Jurac admitiu. Na época era o DNR, né? Depois é que passou a ser o DENIT, nunca fiscalizou. Falharam o Estado e a União.
Isso mesmo, Demar. A competência sobre a faixa de domínio é da União, né? Nós, como município, não temos como entrar com uma devida ação possessória em relação ao patrimônio público da União. Eles têm a competência exclusiva deles, né, sobre isso. Sobre a questão construtiva, tem muitos imóveis lá que foram inseridos de maneira totalmente irregular, né? Nós já, um município de 28 mil habitantes, né, nós temos mais de 12 mil construções cadastradas. Então, também há uma dificuldade do município em alcançar essas 12 mil edificações para ver a situação que se encontram hoje, né? E, repito, na questão do IPTU, é um caso, digamos assim, singular, né, que tem que ser visto individualmente.
Exatamente. Não, e o Adalberto Jurac, que é o diretor regional do DENIT, também informou que o DENIT não tem estrutura para exercer fiscalização.
Isso infelizmente, né, é uma característica dos entes públicos e dos seus departamentos, né? A gente sempre acaba trabalhando num déficit, né, de mão de obra e também operacional.
Exatamente. Elmer, por ocasião dessa audiência de quinta-feira passada, se debateu a busca de solução, se debateu a busca de saídas para esse problema, para esse impasse. Agora, convenhamos, é bem complexo. Uma coisa é certa, eu até comentei contigo antes de iniciarmos a entrevista. Mais dia, menos dia, eles vão ter que sair, vão ter que regularizar a sua situação. Agora, tivemos 3 ou 4 manifestações, não lembro perfeitamente, de senhoras que já anteciparam, não querem loteamento, não querem terreno da prefeitura, querem indenização para construir no lugar que bem entender.
Isso, Demarco.
E aí já é complexo.
É, uma situação muito complexa. O que tem hoje, né? Até onde a gente tem conhecimento. Foram feitas notificações extrajudiciais, né? Para que seja feita a desocupação voluntária. Foi transcorrido o prazo de recurso, né? E está em análise ainda. Provavelmente tudo isso vai se encaminhar para uma ação judicial, né? Onde vai ser o DENIT frente aos moradores, né? Na Justiça Federal. Dentro dessa ação judicial vai ter que ser discutido, aí que nós vamos poder apontar, assim, digamos assim, quem foi o culpado, o maior culpado, enfim, para criar toda essa situação. Nós sabemos que em outras oportunidades o DENIT, né, ele trabalhou com várias modalidades de regularizar as famílias. Porque uma coisa é um pessoal que se instala ali há 10, 15, 20 dias, um mês. E nós estamos falando de famílias que tem toda uma história, né? Nós temos relatos de famílias que estão na terceira geração sobre o imóvel. Então, essas pessoas, elas despenderam de um valor, elas agregaram, né, no patrimônio delas, e não pode simplesmente hoje ser retirado de lá sem ter nenhuma solução, né, para essa situação. Algumas pessoas referiram que não querem terrenos, enfim, nós vamos trabalhar com várias hipóteses, mas o Ministério Público vai participar dessa ação também. Em outra situação no município, nós tivemos a questão da BR-470, né? Onde foi feita uma desapropriação, digamos assim, pela União.
Eu levantei essa questão até ao engenheiro Adalberto Jurac.
E foi realizada um modelo de compra e venda assistida, né? Onde tinha um representante local do DENIT que acompanhava cada família numa escolha de outro imóvel dentro de um valor que tinha sido fixado como indenização, né? Uhum. E foi feita aquela aquisição diretamente no nome do indenizado. Então foi uma solução bem, bem interessante, né? Não vi reclamações até hoje, as pessoas se instalaram bem em áreas seguras e seguem suas vidas até hoje, né?
Verdade.
E também
Mas não seria o caso dessa situação de agora?
Pode ser.
Pode ser.
Isso tudo vai partir de como vai andar essa ação judicial e as propostas que forem colocadas, né?
Sim.
O senhor Adalberto comentou que ele vai acionar o departamento correspondente da União, do governo federal, que trata sobre política habitacional. Porque nós temos conhecimento também que naquela obra de Porto Alegre a Guaíba, onde foi feita aquela ponte, afetou aos moradores, né? E também das ilhas que passou a ponte, e lá foi feito um reassentamento de famílias, que é um outro modelo de regularização. Tudo isso com base no programas do governo federal, né? Então nós temos que ver qual que é a melhor solução que se adeque no nosso município, né? Uhum. Então a gente segue com as famílias em busca de informações e acompanhando toda essa dilema, porque também as famílias, a gente entende, elas não podem ficar numa angústia aí por mais de 1 ano, 3 anos ou 4 anos ou alguns meses, enfim.
É porque cria uma insegurança
muito grande.
É verdade. O município tem que aguardar, porque com certeza vai haver aí uma questão judicial.
Isso mesmo, nós seguimos aguardando, né, e todas as informações que nós conseguimos, nós vamos repassando aos moradores e todos os interessados, né?
Sim.
Porque, né, nessa situação, o município, ele tem digamos assim, um dever de acolher essas famílias e prestar todo o suporte necessário, né, em questão de logística e informação, para que as famílias se sintam amparadas nessa situação.
Isso. Obrigado pela sua presença em nosso programa, Elmer.
Nós que agradecemos, Ademar.